Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando para apresentar mais um programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, é dia 11 de julho de 2015. Meus amigos e minhas amigas, já estamos no 11º dia do mês de julho, o 7º mês do ano. O que, que é isso? Será que é o tempo que está passando rapidamente ou é a gente que está passando rapidamente pelo tempo? Impressionante, parece que foi ontem que já era início do ano. Estamos vivendo aí a segunda metade do ano de 2015. Que momento, hein? O tempo vai passando. E os problemas, as situações, Sérgio Pongueto? Elas parece que são os mesmos de sempre, né? E muitas vezes até se multiplicam. Mas antes de falar disso, quero mandar um abraço para todos os amigos e amigas do meio rural. Lembrando que em dezembro, daqui a pouquinho, tem sorteio. Tem sorteio. Então é dezembro. Virando a esquina, já vamos chegar em dezembro. Então vai te organizando, manda uma mensagem, deixa um bilhete, né? Deixa um bilhete lá na caixa de sugestões do STR, que em dezembro esse programa vai presentear um ouvinte. E lembrando que o associado em dia, tanto a assalariado rural quanto o nosso trabalhador rural e o nosso produtor rural, ele vai dividir um prêmio de 10 mil reais. 5 mil reais para o assalariado e 5 mil reais para o produtor rural através de 10 prêmios de 500 reais. Um espetáculo, STR. Seja bem-vindo. Boa tarde, Sérgio.
Boa tarde, Bonese. Obrigado. Cumprimentar aqui a todos aqueles que nos acompanham todo sábado. E dizer da nossa alegria, né? E eu acho que o tempo passa tão rápido pelas atividades que a gente tem também. Quer dizer, a gente começa às 7 da manhã, quando não começa antes, e quando vê já é 6 da tarde. Então, acho que é isso que faz com que...
Ou à noite, né?
Porque... Ou à noite, né? É. Porque às vezes não tem. Por exemplo, ontem à noite, nós estivemos em São Pedro, voltamos de lá, já era bem tarde. Mas acho que isso é uma forma que a gente está trabalhando. E às vezes a gente até se pergunta, né, Bonese, se faz uma reunião para marcar outra reunião. E tem desse problema também. E muitas vezes não se avança naquilo que é preciso. E aí tem muitas coisas que às vezes ficam, né, pendentes e tal, mas estamos aí, né? E eu queria aqui, Bonese, antes de nós entrarmos na nossa agenda da semana e da próxima semana, fazer alguns comentários. Nós andamos aí pelas estradas do interior essa semana, semana passada. Barbaridade, é uma vergonha. E aí a gente diz o seguinte, que muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo: ah, mas o pessoal do interior está mal acostumado. Mal acostumado por quê? Né, Bonese? E aí eu acho que tu tem um fato que aconteceu, né? Eu só antes, Bonese, quero colocar. Eu andei essa semana, na semana que nós estamos chegando no final aqui, nas estradas do Monte Alegre. Que vergonha! Parece que não tem prefeito, parece que não tem secretário de obras. Os caras fazem um serviço com as máquinas nas estradas que, em vez de arrumar, estragam a estrada. E a gente não consegue ver, por parte de quem cuida desse setor, melhorias. Quer dizer, nós estamos no ano 2015. Precisaria ter pó de brita ou muitas vezes asfalto nas estradas. O Giovanni colocava aqui, né? Claro que não dá também para comparar Portugal com o Brasil, né? Eu acho que daqui a 2000 anos somos capazes de igualar Portugal pelas falcatruas e pelos desvios que tem aqui no Brasil, né? Porque se a gente desviasse menos, certamente nós teríamos já asfalto em todas as estradas que tem. Então, eu acho que cabe aqui uma crítica, né? Mas uma crítica que possa construir melhorias. E aqui no município de Vacaria tem alguns pontos de estrada que os caras dão vontade de pegar o carro, levantar ele em quatro, carregar ele para não botar nas pedras. Eu gostaria que tu fizesse esse comentário, Bonese, porque...
É verdade, Sérgio Pongueto e ouvinte. Sabe que na estrada geral, essa que liga a cidade aqui até a capela do Rosário, refugiado, enfim...
E que ela vai para Monte Alegre também, inclusive, liga outro município.
Exatamente, né? Inclusive liga Monte Alegre, passando o cemitério São Francisco, talvez uns 500 metros, eu não entendo por que, que a administração municipal, através da Secretaria de Obras, eu penso que tenha sido, tenha depositado ali a quantidade de pedra. Não é cascalho, não é pó de brita, não é asfalto, é aquelas pedras enormes, aqueles negócios que se a pessoa passar na velocidade de 30 por hora, 20 por hora, danifica o carro. E não é só um trecho, cada trecho são dois momentos, e cada trecho é aproximadamente 30, 30 a 50 metros cada um, assim. Colocaram aquelas pedras, a impressão que dá, estou falando de forma leiga aqui, que não houve compactação nenhuma, simplesmente colocaram, a máquina veio, espalhou e pronto. E se, então, se o rapaz ou a pessoa tem um carro normal, não precisa, não estou falando de carro rebaixado, gente. Eu estou falando de carro normal, suspensão normal. Saiu de fábrica desse jeito. Se passar a 30, 40 por hora, danifica a parte de baixo do carro. E aconteceu isso com um veículo da dona Suzete Michelon, passando há mais ou menos 10 dias ali, nessa velocidade, até porque estrada do interior não dá para andar muito, muito veloz mesmo.
Não é asfalto,
né? Exatamente. Passando, não é que me arrebenta o cardan, como prejuízo de R$1.000.
Eu acho que precisa o usuário dessas estradas começar quando dá esse problema. Claro, tem o custo da justiça e tal, mas deveria ser entrado na justiça contra os municípios. Aí quando eles começam a ter que começar a pagar esses danos, porque o município é responsável, sim, aí eu acho que eles se alertariam também de fazer o serviço bem feito. Sem falar no resto das estradas que a gente tem aqui na região, até porque esse nosso programa, né, Bonese, ele é um programa já, não só o pessoal
regional,
regional de pessoas que ouvem, então são questões regional das estradas do interior. Parece que o agricultor, o produtor rural, é o cara menos importante que tem para a comunidade. E não é isso. Nós produzimos alimento. Então, quem produz alimento tem que ter um cuidado especial, pelo menos nas estradas.
E posso fazer mais um parênteses a respeito disso, de
pode,
estradas,
claro,
e meio rural,
sim,
e Secretaria, claro, de Obras? Eu quero deixar bem claro aqui que esse programa não tem nada contra ninguém da Secretaria de Obras.
Não.
Nós temos algo contra o sistema que está sendo aplicado através da Secretaria de Obras. Por exemplo, essas pedras colocar em dois momentos na rua, nessa estrada geral que tem um grande movimento. Fico pensando por quê? Porque eu passo por ali muitas vezes, estive lá domingo passado porque tivemos uma atividade da nossa igreja lá em Monte Alegre dos Campos, inclusive. E aí realmente tem que passar 5 por hora, talvez, tem que passar muito devagar, quase parando para não danificar o veículo. E aí a Secretaria de Obras e nenhum representante vai, por exemplo, nas reuniões que foram realizadas pela Emater, pela Secretaria de Agricultura, Secretaria de Saúde, Educação, pelo STR, e a única Secretaria que não foi a de obras. Talvez se tivesse ido, não teria colocado essa quantidade de pedra nessa região, nesse momento aqui, porque existem outros locais que poderiam receber essa pedra, não sei como é que chama isso aí.
Com certeza, se recebeu aí, outros lugares também vão ter esse mesmo cascalho na estrada. E aqui, Bonês, me desculpa a expressão, mas e aos ouvintes também. Eu acho que essas nossas autoridades muitas vezes precisam levantar a bunda da cadeira para ir ver o serviço que está sendo feito no interior. É isso que muitas vezes a gente não consegue, aqui, que nem tu muito bem dissesse, nós não estamos contra ninguém, nós estamos contra a forma que está sendo tratado o interior pelas estradas. Então acho que o pessoal tem que levantar a bunda da cadeira e olhar e ver realmente que não é essa forma. Todas aquelas críticas, todas aquelas, digamos assim, necessidades que a gente viu no roteiro de reunião, é porque alguém não vai lá olhar. Porque se fosse lá olhar, certamente eles diriam, não, aqui realmente precisa fazer um serviço diferente como é esse cascalho na estrada.
Ou é coincidência que a maioria das demandas tem a ver com a Secretaria de Obras?
Bom, também pode ser isso também, às vezes. Mas é justamente isso, é porque alguém não faz o que precisa ser feito.
Bom, registro feito. Muito obrigado por sua audiência, não é? E nos desculpe até mesmo esses desabafos aqui. É algo que está acontecendo e que não dá para estar colocando a peneira, né? Porque não adianta, não dá para tampar o sol com a peneira. Está acontecendo, a situação está posta, porque nós temos o direito e o dever neste programa de defender as situações do meio rural. Então, se você tiver queixa, reclamações aí, também utilize esse programa. Sérgio Pauleto, como é que foi a semana, hein? Por favor, passe ali.
Essa semana, Bonese, ela foi realmente bem corrida também, né? Com pessoas indo, liderança nossa, diretoria, colaboradores, enfim, participando aí de várias atividades. E começando na segunda-feira de manhã, nós tivemos uma reunião dos três diretores e o Conselho Fiscal, uma reunião muito importante que culminou aí em várias atividades que devem ser feitas, né? E uma dessas atividades é o cadastro ambiental rural, né? Foi definido, então, de se iniciar a fazer o cadastro ambiental. Nós temos aqui também, depois, um pequeno comentário para a gente fazer com relação ao cadastro ambiental. Na terça-feira, nós tivemos já, na primeira hora da manhã, uma reunião com os técnicos da Plantec, que é a empresa que vai realmente fazer os cadastros ambiental para os nossos associados. Então, prestem atenção, a lista de documentos para realizar o cadastro. Precisa o nome do proprietário do imóvel, é claro, né? A identidade, o CPF e o nome da mãe. E aí leva junto a cópia da identidade, do CPF ou então a carteira de motorista, que hoje já tem esses documentos. Precisa uma cópia da matrícula atualizada das áreas de terra. Se o produtor tem duas ou três áreas, ele precisa pegar essa matrícula atualizada. A cópia do CCIR e o comprovante de endereço. Pode ser de água, de luz, claro que no interior não tem, né? A água, mas de luz o telefone o pessoal tem. E o telefone para contatos. Nós fizemos uma parceria que, no entendimento nosso da diretoria e dos próprios colaboradores que acompanham e fizeram o curso, que é o Gilberto e o Jefferson, nós acreditamos que foi um convênio muito importante, até pelos valores, né? Nós do sindicato, quando a gente falava aqui no programa que a gente ia fazer, a gente sempre tinha a preocupação também, porque nós precisávamos contratar uma equipe de técnicos, né? Montar uma estrutura para se fazer. Então, com esse trabalho aí, com essa parceria, a gente está resolvendo. Então, todo associado, ele deve passar no sindicato, retirar uma autorização, ele vai receber essa lista dos documentos e ele pode, então, ir na empresa e marcar lá na Plantec, lá que fica próximo ao estádio do Glória, lá em cima do posto Glória. Também na terça-feira nós tivemos em Esmeralda a professora, o Jefferson e também você, né, Bonese? E aí também tem um comentário aí para ser feito depois no segundo bloco.
O Jefferson participa daqui a pouquinho.
Isso. Na quarta-feira nós estivemos em Caxias participando da reunião do Sereste. O Gilberto participou da reunião do Conselho da Segurança Alimentar, participamos também da reunião do Conselho Municipal de Saúde à noite e também de uma palestra que aconteceu na Câmara de Vereadores sobre a qualidade da água com o presidente da Itaipu. Na quinta-feira aconteceu a reunião do Conselho do Idoso, na parte da manhã, tivemos também a reunião da regional lá em Gramado, uma reunião importante que contou com a presença também do presidente da FETAG, encaminhando aí várias questões, inclusive algumas reclamações que foram feitas em relação à forma que a FETAG hoje tem atendido seus sindicatos filiados e principalmente o nosso aqui em Vacaria. E também tivemos mais uma reunião com a classe patronal com relação à negociação da Convenção Coletiva de Trabalho. O que nós avançamos, a classe empregadora, digamos assim, os empresários trouxeram uma proposta de R$ 1.009,80, e para quem ganhava mais do que o salário mínimo, né, aliás, do piso da categoria, 9,5% de reajuste. Nós deixamos uma contraproposta de R$ 1.025, né, do piso da categoria, e para quem ganha mais, então, 12,5%. Não se chegou num acordo e nós estaremos, então, nos reunindo novamente no dia 23 agora de julho, a partir das 10h30. Na sexta-feira, ontem, nós tivemos a reunião, então, do Conselho da Agricultura e também mais uma reunião ontem à noite, no final da tarde, início da noite, lá em São Pedro, para fechar a programação, as atividades da Festa do Agricultor, que aí depois nós vamos também, no segundo bloco, rapidamente ver aí o roteiro dos ônibus. E também, na sexta-feira, nós tivemos, ontem, portanto, a formatura do jovem aprendiz ali na Câmara de Vereadores, onde a Anitta participou. Então foram essas as atividades da semana.
Vamos fazer o seguinte, as atividades para a próxima semana, agenda, avisos e tudo mais, para o segundo bloco, pode ser?
Pode ser, vamos lá.
Uma pausa, então, um cafezinho, a gente já volta.